e coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo.
É preciso dar um jeito, meu amigo, na voz de Erasmo Carlos, esse clássico da música popular brasileira, começando o terceiro, último, derradeiro bloco do Vamos à Luta, onde a gente vai falar agora sobre alguns, em especial alguns dois temas, mas antes eu queria só fechar o tema do último bloco, que é a anulação e a condenação dos processos do Lula. Foi mandado para a Justiça Federal lá de Brasília, um dos processos já caiu na mão de um juiz chamado Renato Leite, o mesmo que já tinha aprontado uma vez, ele mandou fechar o Instituto Lula, e ele que vai conduzir a ação. Então você sabe que, né, a classe dominante nunca dorme, pessoal, classe dominante nunca dorme, nada ainda está tranquilo, mas venceremos sem dúvida alguma. Mas para puxar esse terceiro bloco, eu queria pedir para você, Diogo, para que a gente pudesse falar sobre algo extremamente importante, que é a coisa mais importante, na verdade, sobre as nossas vidas, que é a relação da crise sanitária, a prioridade da vacina, que não é uma prioridade, ou pelo menos não tem se mostrado uma prioridade para as demais autoridades, mundo afora, Brasil afora, mundo afora não, Brasil afora, e alguns, sim, lutam e prezam por isso, como é o caso do Consórcio do Nordeste. O Consórcio do Nordeste já fez umas tratativas através do secretário de lá, o ex-ministro Carlos Gabas, e dentro desse mote todo sobrou uma quantidade de vacinas que ia ser colocado para o Paraná. Quem pleiteou, quem lutou por isso foram alguns deputados oposicionistas, tanto estaduais quanto federais, liderados pela deputada federal Gleisi Hoffmann. E parece que essas tratativas, que são essas negociações preliminares, estavam acontecendo ou estão acontecendo, contudo, elas ainda não se concretizaram e a população fica à mercê.
Semana passada a Gleisi esteve aqui no Vamos à Luta, né? E, aliás, faz exatamente uma semana, e ela tinha dito que o governo tinha se recusado a participar da reunião que debatia dessas 10 milhões de doses aqui, a possibilidade da compra de 10 milhões de doses para o povo do Paraná, né? Mas parece que a coisa mudou, Magal, porque ontem, né? Ontem saiu uma notícia aqui no Bem Paraná, que é a seguinte: o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, afirmou ontem em audiência pública da Frente Parlamentar do Coronavírus da Assembleia Legislativa que o governo do Paraná assinou o contrato para a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, Sputnik 5, né, ou 5, com o fundo de investimento da Rússia responsável pela produção do imunizante. Silva não deu prazo para que a compra seja efetivada, afirmando que isso depende da aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ele explicou ainda que o Estado tem outro contato com a União Química, essa que é um parênteses aqui, que caiu de paraquedas, né, que nem vacina produz, representante do fundo russo no Brasil para a futura transferência de tecnologia. É, ele abre aspas para ele aí, para o Guto. O Paraná tem contrato assinado com o Instituto Gamaleya e o Tecpar com o fundo russo. Assim que tivermos possibilidade de registro na Anvisa, estiver totalmente autorizado, o Paraná terá seguramente seu percentual de doses, afirmou o chefe da Casa Civil. Então é isso, né, Magal? É, apesar de a gente ser crítico ao governo do estado, ao menos aqui uma notícia que dá algo, uma certa esperança para o povo paranaense, né?
A gente parabeniza, né, se tiver acontecendo tudo isso. A gente só espera que isso esteja na prática. Eu vou citar aqui um comentário do meu grande amigo, companheiro do Alberto Prado, que estava na fila para chegar a vez dele, ia ser amanhã, né, Prado? E daí parece que quando chegou a sua vez, parece que acabou. Exatamente, parece que é um modo Pazuello de administração que tomou conta dessa nação. O que eu posso dizer a respeito da vacina e de todas essas tentativas? Ela está meio que tá meio critério, meio da fé mesmo. Sabe, a gente está esperando, né? Esperança, você usou bem a palavra, a gente está na esperança, no credo, para que espera que aconteça, para que ocorra, para que chegue, para que comprem, para que tratem com um mínimo de seriedade. Poxa, ia falar um palavrão aqui, mas porra.
Aliás, Magal, essa história da Sputnik aí no Paraná já não é nova, né? Ela tá rolando aí, se não me falha a memória, desde setembro do ano passado, em que, nossa, a gente também se surpreendeu, falando, olha lá, né, o Ratinho fazendo um gol, né? Mas parece que rolou um impedimento, chamaram o VAR e foi anulado.
Sempre tem essa bola nas costas.
A gente não sabe o que aconteceu, né? Agora aí, outras notícias interessantes também a respeito de interferência dos Estados Unidos, né?
Boa.
Para que para que países em desenvolvimento e outras nações aliadas lá dos norte-americanos
não adquirissem.
Os estadunidenses, na verdade, não adquirissem vacinas ligadas à Rússia. Principalmente a China também, né? Mas isso puxa uma outra notícia de alguém, Magal. Alguém que vai ficar esquecido na história. Alguém que ia passando até despercebido de tão insignificante que foi sua atuação aí no governo Bolsonaro. Quero que você nos diga quem é.
O nome dele é Ernesto Araújo, senhoras e senhores. O pior e mais patético chanceler que essa República Federativa do Brasil já teve. Vocês já viram alguém tão burro? Burro! Mas ele era burro! Ele era muito burro! O cara era muito burro. Ele não sabia falar, ele não sabia fazer, ele não sabia se tratar, ele não sabia nada de diplomacia. Ele era um filhote de Olavo de Carvalho, desse outro cretino, esse velho absurdo. Desculpa que eu tô falando muito, muito palavrão, xingando muito, me exaltando muito. Vou me maneirar, até porque esse lugar, eu não tenho esse lugar de fala, esse lugar já é ocupado por uma pessoa no Brasil, que é por esse beócio desse Jair Bolsonaro. O que a gente tenta fazer aqui é qualificar o debate, mas é que às vezes nos revolta, vocês me perdoem e espero que me tolerem um pouco em seus ouvidos. Mas o Ernesto Araújo, além da total incapacidade, além da total vergonha, além de não conhecer absolutamente nada sobre diplomacia, ele ajudou a colocar o Brasil como um adjetivo que melhor representa o Brasil internacionalmente. Eu queria puxar essa esteira, Diogo, para falar um pouco sobre geopolítica nesses minutos que nos cabem, finais, para falar um pouco desse cenário geral, dessa big picture a respeito disso tudo, que é o adjetivo do pária. O Brasil está tornando-se um pária internacional, seja por não comprar vacinas e vai fazer com que tudo, toda a vacinação mundial possa se colocar a prova e quem sabe venha colocar a bancarrota pelo motivo das novas variantes que podem vir a acontecer. Infelizmente é uma tristeza ter que dizer isso nas ondas do rádio, mas é importante que as pessoas saibam que elas não devem esperar nada menos do que a verdade vinda desse programa. Então, dentro do cenário nacional, o que acontece é esse neocolonialismo brasileiro aos Estados Unidos, como foi feito pela família Bolsonaro, a família Trump, e que apesar de não ter dado Trump nas eleições, quem veio foi o Joe Biden. Eu preciso alertar os nossos ouvintes, os nossos espectadores, que o mesmo Joe Biden já foi vice-presidente da República, quando o mandatário do poder era o seu Barack Obama, quando naquele mesmo ano de 2013 se colocaram grampos pelos Estados Unidos no gabinete da presidência da República de Dilma Rousseff, senhoras e senhores. Então agora chegou o momento de fazer minhas as palavras de Fidel Castro. Nunca, pessoal, nunca confiem num imperialista. Jamais confiem num imperialista. E será que agora a gente vai ter uma dúvida, um dilema. O que a gente vai fazer? A gente está vendo que os Estados Unidos estão derretendo. A sua moeda vai perder valor. Inclusive Bretton Woods, que foi o grande acordo de 1949, que colocou o dólar como sendo a moeda mundial através do país que mais tinha ouro na época, né, logo após a Segunda Guerra, e isso pode vir à tona, pode mudar, né, nessa conjugação sino-russa. Aí a China, a Rússia, a nova rota da seda, a rota terrestre vindo do Cazaquistão, a rota marítima que vai acontecer, os novos acordos comerciais, e isso em todas as políticas. É importante a gente ver isso nos cenários gerais, porque a gente não está solto no mundo, pessoal. Né? Ai, esses globalistas, isso é discurso ideológico desses fascínoras do comando. Nós não estamos, nós somos cidadãos do mundo, senhoras e senhores. E a nossa pátria, a pátria grande, a todos os nossos irmãos, eu quero pedir desculpa até aos norte-americanos, aos nossos irmãos do norte, porque tem muita gente lá que não merecia ouvir isso. Mas o sistema, a relação sistêmica imperialista do país deles me faz acreditar que esse arremedo de país, que foi o que o seu Bolsonaro conseguiu transformar a nossa pátria, parece que vai conseguir continuar ali de joelhos a catar coquinhos para esses caras. Porém, existe uma pessoa que talvez essa esperança que você falou agora há pouco, Dumba, talvez ela tenha quatro letras e tenha nascido num deserto no interior de Pernambuco, meu chapa. Porque só ele pode ser o líder global do Sul que pode vir a tratar tudo isso de uma forma diferente. Até porque já teve o BRICS, já teve a autonomia, a soberania de um povo, meu chapa. É disso que eu estou falando.
Eu só queria fazer mais uma lembrança, não, até dar uma dica aí, que é o livro do Glenn Greenwald, né? Agora não me escapa o título do livro, mas é o livro que é sobre a reportagem do Snowden, né? Das informações que ele recebe do Snowden, ele conta tudo lá como que aconteceu, e lá ele conta em detalhes da espionagem da NSA, não apenas no gabinete, como você, no gabinete da Dilma, mas no Ministério de Minas e Energias e em plataformas da Petrobras também. Tem um laptop que sumiu lá, ninguém sabe onde que foi, tinha informações...
Ou seja, não importa se é Trump ou Biden.
Isso em 2013.
Essas agências são autônomas.
Não, isso em 2013, e é interessante que isso costura quase tudo que a gente vem falando aqui nesse programa hoje. É. Né? Que a partir de 2013, espionagem, petróleo, Petrobras, Lava Jato, né? Com quem é FBI que veio aqui para Curitiba fazer o que, Magal? Reunião às escuras.
Às escuras.
Ali na frente do Nina.
É, exatamente.
No prédio ali na frente, perto do Nina, ali, estragando a vizinhança.
Ali no centro nevrálgico da cidade.
Do lado do Mercadorama, onde saiu as 10 medidas da cabeça de Deltan Dallagnol e Diogo Castor de Matos.
Entre a Mariano Torres e a Tibagi.
Que era um prenúncio a esse governo que aí está.
É exatamente isso, pessoal. É com esse tipo de gente que a gente vai lidando. Mas, Dumba, meu companheiro, estamos chegando no fim aí. Eu acho que a gente vai ter que partir já para as nossas considerações finais. E queria dizer que foi um prazer inenarrável participar com você, que é o cérebro dessa equipe, aqui dando a cara a tapa hoje aqui no Vamos à Luta. Muito obrigado pela parceria, pelo comando, pela tua inteligência, pelo profissionalismo. Muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os participantes, aos companheiros, aos amigos, àqueles que nos ouvem, àqueles que toleram aquilo que nós falamos. A gente pede desculpa mais uma vez por o convidado da tarde ser cancelado, voltamos a dizer, ele vai voltar semana que vem. Infelizmente teve uma reunião emergencial do qual atrapalhou a nossa agenda, mas não tem problema nenhum, a gente tocou a nossa fagulha antifascista e anticapitalista durante mais essa hora inteira, e eu te desejo saúde e socialismo, companheiro.
Valeu, Magal, obrigado aí. É, eu que agradeço a todos e todas aí que acompanharam a gente na tarde de hoje. Estou aqui quebrando um galho, porque meu lugar é atrás das câmeras ali. Mas enfim, foi um prazer enorme aqui dividir os microfones da Rádio Cultura contigo. E agradeço a todos mais uma vez. E antes de ir embora, a gente tem uma surpresinha aí, né, Magal? Pro pessoal, a gente queria deixar um recado. E chama pra gente aí, Magal.
Para acabar esses minutos finais aqui do nosso programa, e muito obrigado aí, se vocês gostarem, comentem aí, falem que vocês gostaram da participação do Diogo ou não. É, a gente tem as últimas palavras que retratam exatamente aquilo que eu, que o Dumba, que o Diego Torres, o Marujo, que todos nós sentimos. Sexta-feira tem mais Vamos à Luta. Marujo vai tocar o barco. Renato Freitas, líder da oposição na Câmara Municipal de Curitiba, vai estar aqui, vai meter a boca no trombone também. E agora é isso, Andrezão, obrigado pela operação de som, solta esse áudio. Saúde e socialismo para todo mundo. Muito obrigado quem nos acompanhou essa hora. Vamos escutar, vamos ficar juntos. Sexta-feira tem mais Vamos à Luta, e semana que vem a gente está aqui com o comandante Zé Dirceu. Obrigado, Dumba.
É nóis, valeu.
A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.